Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária desse dia 28 de julho de 2025. Solicito à servidora Ciliandra que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Ademir da Silva.
Presente.
Elvis Paulo Secato.
Presente.
Fábio José Sacon.
Presente.
Franciane Bertotti.
Presente.
Jorge Luiz Copini.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
Tânia Mara Scarati de la Lata.
Presente.
Terezinha Maria Bassin Poletti.
Presente.
Convido o colega Ademir a ler o trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho, Mateus capítulo 13, versículo 31 ao 35. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavras da salvação.
A ata da sessão do dia 14 de julho de 2025 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. A ata da sessão do dia 14 de julho de 2025 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. A ata da sessão do dia 21 de julho está à disposição na Secretaria da Casa para a vista dos colegas vereadores. O projeto de lei de origem legislativa 008-2025, de autoria do colega Jorge Cupini, estava baixado e a ele foi proposta uma emenda aditiva acumulada com modificativa de autoria da vereadora Tânia. A CUP se reuniu e emitiu o parecer que solicito à primeira secretária que a leia.
Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul. Comissão Única de Pareceres. Presidente, Terezinha Maria Bassin Poletti. Secretária, Tânia Mara Scarati Della Lata. Relator, Rodrigo Santin. Parecer ao projeto de lei municipal de origem legislativa número 008 de 2025, de 24 de junho de 2025, que dispõe sobre a proibição de queima, soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com estampido ou efeito de tiro que causem poluição sonora no município de Campinas do Sul e da outras providências. Relatório. No dia 27 de junho de 2025, o autor vereador Jorge Luiz Copini apresentou o respectivo projeto de lei que foi protocolado sob o número 061/2025. Sendo distribuídas cópias a todos os vereadores, dando-lhes ciência. Na sessão ordinária do dia 30 de junho de 2025, a proposição foi lida em plenário e, a pedido do autor, baixada pelo prazo de 15 dias, para estudo dos demais colegas e apresentação de possíveis emendas, bem como para a apreciação da Comissão Única de Pareceres. No dia 8 de julho, no plenário da Casa, a convite do autor da proposição, os vereadores Rodrigo Santolin, Terezinha Maria Bassin Poletti, Tânia Mara Della Lata, Ademir da Silva, Jorge Luiz Cupini, presentes, o tenente da Brigada Militar, senhor Álvaro Todescato, e o advogado da Casa, Ronaldo de la Lata, debateram amplamente sobre os vieses do projeto de lei, especialmente sua aplicabilidade, conveniência e legalidade. Trata-se de projeto de lei ordinária de tramitação em rito comum, com única discussão e votação e aprovação ou rejeição pela maioria simples dos vereadores. No dia 17 de julho, com início às 8 horas, no plenário legislativo, reuniu-se a CUP, presente seus membros, acompanhados do advogado da Casa, Ronaldo de la Lata, para análise e emissão do presente parecer. A vereadora Tânia Mara de la Lata, na data de 18 de julho de 2025, propôs emenda aditiva com modificativa que foi protocolada sob o número 070/2025. A comissão, então, inclui a emenda e procedeu com um novo estudo. Analisada a emenda proposta, denota-se que esta tem por escopo excepcionar a aplicação da lei no evento anual e tradicional realizado pelo poder público, denominado Show da Virada, prevendo, contudo, a necessidade de intensificar a divulgação antecipadamente em pelo menos 10 dias da realização do evento, onde haverá pirotecnia com estampido, dando oportunidade de acomodação de pessoas e animais que possam sentir os efeitos negativos do acontecimento. Também a emenda insere ao projeto de lei previsão de possibilidade de o município firmar termo de acordo com cooperação ou parceria com o Estado do Rio Grande do Sul, envolvendo a Brigada Militar e Polícia Civil para o efetivo cumprimento da lei. Por fim, também inclui a previsão de obrigatoriedade do infrator que causar danos ao patrimônio público ou particular, indenizar. Decidiu-se pela emissão do seguinte parecer. Considerações preliminares. Analisando os aspectos constitucional, legal, regimental, gramatical, lógico, de conveniência, utilidade e oportunidade, tanto do projeto de lei, bem como da emenda proposta, tem-se que estão atendidos. Voto do relator. O Supremo Tribunal Federal, STF, reconheceu a legitimidade dos municípios para aprovar leis que proíbem a soltura de fogos de artifício com estampido, ou seja, aqueles que produzem ruídos. O ministro Luiz Fux, relator do caso, destacou que o STF tem reconhecimento à competência legislativa concorrente dos municípios para tratar de temas relacionados à proteção da saúde e do meio ambiente, especialmente quando se trata de interesses locais. A decisão do STF também ressalta que a proibição não se estende a fogos de artifícios silenciosos ou aqueles com baixa intensidade sonora. Portanto, o STF validou a atuação municipal na proibição de fogos de artifício barulhentos, reconhecendo a importância da proteção da saúde e do meio ambiente, especialmente para pessoas com hipersensibilidade auditiva, idosos, crianças e animais que podem ser afetados pelo barulho excessivo. Destarte, os municípios têm competência supletiva para legislar de forma concorrente quando o assunto é de interesse predominante local, demanda ação urgente e não é regulamentado por lei federal ou estadual. A jurisprudência da Corte admite, em matéria de proteção da saúde e do meio ambiente, que os estados e municípios editem normas mais protetivas, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu interesse, assinalou Fux. Ressaltou ainda que a lei municipal não inviabiliza o exercício da atividade econômica, pois permite fogos de artifício e artefatos similares que não produzam efeitos sonoros ruidosos. O tema 1056 do STF trata da constitucionalidade de leis municipais que proíbem a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos. A decisão do STF, em julgamento de repercussão geral, estabeleceu que os municípios possuem legitimidade para editar leis que proíbam fogos barulhentos, visando proteger a saúde e o meio ambiente, especialmente pessoas com sensibilidade auditiva e animais. Tem, portanto, a legitimidade o vereador autor para apresentar a proposição em análise sob o aspecto da iniciativa em primeiro plano e, por conseguinte, sob o aspecto da legalidade e conveniência, atenta a essa relatoria à exposição de motivos que acompanha a proposição e trazem elementos que corroboram sua intenção. Analisando a simetria entre esta proposição e a Lei Estadual nº 15.366, de 5 de novembro de 2019, e respectivo teor do Decreto Estadual nº 55.638, de 11 de dezembro de 2020, que tratam deste tema, pense que não há qualquer contraposição, mas sim adaptação da realidade local, como pontuou inclusive o STF sobre essa possibilidade. Quanto à emenda proposta pela vereadora Tânia, não se vislumbra qualquer óbice. Tem pertinência com a proposta principal e poderá ser apreciada pela edilidade juntamente com o projeto de lei. Sendo essas as ponderações necessárias, opino pela aprovação da matéria, com ou sem a emenda, ficando a decisão de voto, porém, a cargo de cada vereador, que decidirá conforme sua convicção, alicerçando a garantia constitucional de liberdade de expressão, votos e opiniões. É o voto do relator. Sala das Sessões, 21 de julho de 2025. Rodrigo Santin, relator. De acordo, Terezinha Maria Bassin Poletti, presidente, e Tânia Mara Scaradi della Lata, secretária.
Presidente, questão de ordem, então. Sobre esse projeto que eu apresentei, não gostaria que ficasse mais um projeto engavetado, porque a gente sabe que vários projetos a gente aprova aqui e às vezes não são executados, né? Então, sem a gente firmar um acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, eu acho que não adianta. Então, eu peço para que fique baixado mais, por algum tempo mais, né, até a gente se deslocar até o Secretário de Segurança Pública e tentar fazer esse convênio. Porque senão não adianta. Aí vai acontecer o fato, quem que vai cuidar? E você, o senhor presidente sabe, né? A gente se reuniu e está difícil. Então, não adianta. A vereadora Tânia também fez aquela emenda, muito boa emenda, né, do show da virada, muito bem lembrado. E, de repente, mais algumas outras emendas virão. Mas tenho certeza que a comunidade vai ficar muito feliz se a gente aprovar esse projeto, tá? Porque é um anseio deles há vários anos, eu me pedindo, e agora que eu resolvi fazer esse projeto. Então, eu peço aos vereadores para nós votarmos para que fique mais um tempo baixado. Essa é a minha preocupação com o projeto. Então, eu peço para baixar mais um tempo, se for possível.
Então, o requerimento verbal do colega Jorge, para manter baixado o projeto de lei de origem legislativa 008-2025 e respectiva emenda, está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O requerimento verbal do colega Jorge está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Solicito ao segundo secretário que leia o requerimento da colega Franciane, de protocolo número 073-2025.
Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul. Requerimento. A vereadora subscrita vem respeitosamente perante Vossa Excelência, amparada pela lei orgânica do município e regimento interno desta casa, apresentar o requerimento para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminha-se ao chefe do Poder Executivo para que adote as providências a seguir elencadas. Seja providenciada a instalação de persianas com blackout nas janelas de sala recepção e espera do Hospital Municipal. Ainda requer a disposição do fraudário nos banheiros acessados pelos cidadãos que estão aguardando na respectiva recepção. Justificativas em plenário. Campinas do Sul, 28 de julho de 2025. Franciane Bertotti, vereadora Republicanos.
O requerimento da colega Franciane está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que estão aqui presentes nesta casa e também quem nos acompanha pela live da Rádio Campinas. O que eu trago hoje é uma solicitação simples, mas que eu acho assim, que vai melhorar a qualidade do atendimento da população que utiliza os serviços do Hospital Municipal. A questão da instalação das persianas seria na lateral da sala de espera, naquelas poltronas que ficam ali, em função da posição do sol no inverno, tem a incidência de luz solar. Então, as pessoas que eventualmente estão aguardando nessas cadeiras acabam tendo um pouco de incidência do sol, principalmente nesta época do ano, em função justamente da posição do sol. Ainda em relação ao fraldário, isso eu acredito que vá ajudar na comodidade dos pais que têm crianças pequenas, seja por eventuais consultas de rotina ou até mesmo no dia em que tem acompanhamento com o pediatra. A quantidade de crianças é bastante grande, então seria mais por uma necessidade para atender pais e mães que estão utilizando os serviços do hospital e que, eventualmente, tenham a necessidade da utilização do fraldário. Eu espero que o executivo atenda esse pedido e, assim, será somente uma sugestão de melhoria, enfim, dos atendimentos no nosso hospital. Seria isso. Muito obrigada.
O requerimento da colega vereadora Franciane continua em discussão. O requerimento da colega vereadora Franciane está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. Apreciaremos em primeiro turno o projeto de lei complementar 003/2025, que trata do salário dos agentes sanitaristas. O projeto de lei complementar 003/2025 está em primeira discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei complementar 003/2025 está em primeira votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então, em primeiro turno. Sendo essa as matérias da ordem do dia de hoje, passaremos para as considerações finais, pela ordem de sorteio dentre os inscritos. Solicito a primeira secretária que faça o sorteio.
Fábio.
Primeiro vereador Fábio.
Rodrigo Santin.
E o segundo vereador, Rodrigo Santinho. A palavra está com o vereador Fábio Sacão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham nesta casa, a Rádio Campinas e as pessoas que nos acompanham também pela live, minha saudação a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar a Rádio Campinas, em nome do meu amigo Luciano Botega, que repasse a todos da diretoria da rádio, por esta nova conquista, né? Agora FM, podendo ampliar ainda mais o alcance das notícias da nossa região, que faz isso um excelente trabalho, diga-se de passagem. Como comentamos antes aqui, muitas pessoas estão sempre ligadas no rádio, acompanhando vocês diariamente. E, às vezes, até um dos poucos meios de comunicação, a gente parece que é brincadeira, mas tem muita gente que ainda depende muito da rádio para estar por dentro das notícias. Então, parabéns à Rádio Campinas, parabéns, Luciano, todos vocês, a sua equipe. Esses dias, transitando aqui pela nossa cidade, vi que o Poder Executivo começou a fazer algumas reformas em alguns bueiros, né, na nossa cidade. E eu acho que seria importante, de repente, nós começarmos a pensar um pouco mais para frente, e a gente vê que tem muitos, hoje em dia, muitas cidades que optaram pelos bueiros ecológicos. Né? Até na minha época, no vereador, até a gente colocou um requerimento nesta casa também para que seja feito isso. Eu acho que a gente fazendo isso, já que estamos reformando, né, não custa nada melhorar. Né? É simples o processo, um cesto que vai dentro do bueiro, isso evita que o lixo da nossa cidade vá por nossos córregos, né? E assim levando a nossa sujeira, digamos assim, né, para os nossos rios, riachos e poluindo o nosso meio ambiente. Acredito que é uma ideia válida e não custaria muito para ser feito isso. E já que estamos reformando, ajeitando, eu acho que a gente poderia, né, fazer uma coisa melhor, melhorar, né, ainda mais o que a gente tem no nosso município. E também me chamou a atenção a ponte que vai ali para a linha Santa Catarina, né? Uma estrada que tem muita trafegabilidade, a gente tem o nosso matador ali, né? Um local que liga nós a São Valentim, pessoas de Cruz Altense vão por ali também, Souto Neto, Ponte Preta, e em 2025 a gente está fazendo ponte de madeira ainda, né? Hoje a gente vê que existem as galerias que vêm pronta, né? Práticas para ser feito, montado, e infelizmente aquela ponte ali, acho que podia botar um nome dela de tragédia premeditada, porque passo por ali diariamente, né? Uma ponte que foi feita praticamente numa curva, já vi quase duas pessoas descerem ali, né? Então acho que terei que dar uma atenção especial ali, principalmente também por nós termos o nosso matador ali também, muitas pessoas frequentam. Eu acho que a gente pode melhorar essa parte também, não sei se de repente o executivo fez isso para aliviar um pouco, que ela estava caindo antes, né? Mas seria interessante melhorar essa ponte aí, fazer ela como deve ser, já estamos, né, bem adiantado, e poderia ser feita uma galeria ou algo melhor, né, para trafegabilidade ali naquele local.
Colega, me permite uma palavra?
Permito.
Realmente... foi caso de urgência, sim, porque ela estava bem precária e antes de acontecer uma desgraça, de cair um caminhão, de repente carregado, ou um carro, eles optaram para fazer de novo de madeira. Né? Mas sim, e até eu estava olhando junto com o secretário, eles até esboçaram um projeto para ser feita, de concreto. Eles estavam vendo para fazer de concreto mesmo, não, sem as galerias, né? Fazer de concreto até. Eu até achei que estava quase pronto o projeto ali, né? Mas aí tem licitação, tu sabe que tu não vai começar a fazer uma ponte assim, sem licitação, sem nada, né? Mas é bem interessante até o que o Potrick me passou, né? Eu acho que se você fizer uma ponte dessas aí por ano, nessas estradas de interior, tu vai fazer para sempre. Tu vai fazer de concreto. Exato. Ou dependendo o local que é, porque às vezes tu não pode colocar bueiros, mesmo sendo de 2 metros, mas a vazão de um bueiro, de um tubo de 2 metros, tu sabe que não é 100% os 2 metros que vai sair fora de água, né? Quantia de água, ela baixa bastante, né? Ela é diferente de uma ponte, né?
Mas assim, colega, a gente pode ver, por exemplo, posso citar 2 locais que tem essas galerias que está dando certo. Até, sim, agora não deu problema. Né? Um é lá na divisa nossa, lá em Cruz Altense, lá que o prefeito fez as galerias lá, é mais ou menos a mesma dimensão e está funcionando. E a outra ali em Cruz Altense mesmo, ali, isso, no riozinho que vai para São Roque, lá também fizeram as galerias e está funcionando. Então, eu acho que, eu sei que, de repente, é remediar, digamos, isso, alguma coisa para evitar uma tragédia, mas podia ter já pensado lá atrás e já ter tá com uma ponte de concreto, que é que nem você falou. Faz hoje para nunca mais se incomodar, né?
É, seria isso aí. Né? Obrigado por conceder uma parte.
E também, na última sessão aqui nesta casa, a colega Tere colocou uma demanda muito importante para nós vereadores, né, que é a ligação asfáltica nossa da 211, né, que a bancada gaúcha iria estar se reunindo, né, para destinar as emendas para o próximo ano, solicitando o nosso apoio para que todos fossem conversar com nossos parlamentares, né, para que essa obra de suma importância para nós ficasse pronta, né, que a gente conseguisse concluir ela. Mas, para mim, colega Tere, já tinha emenda, já tinha o dinheiro ali, pois, época de campanha, me lembro muito bem de um vídeo, e até eu ia comentar na última sessão, mas eu fui pesquisar nos programas políticos dos candidatos atuais que se elegeram, né, onde que o prefeito estava lá no asfalto e falou que esteve em Brasília, junto com o Busato, com o Franciscon, e que o ministro assegurou a verba para terminar a conclusão da obra. E daí eu me pergunto comigo mesmo, era época de campanha daí? Vamos iludir os nossos eleitores, vamos mentir para a nossa população e dizer que nós vamos concluir a obra e agora a gente vai ter que ir atrás? É aquela história, né? Época de eleição, pinta o elefante de amarelo e diz que é ouro. E agora, não tem mais? Se alguém acha que estou mentindo, eu tenho ainda um videozinho gravado lá. Fui atrás e procurei nas redes sociais. Então, a gente vai buscar. Vamos atrás, né? Vamos batalhar. Como disse, é muito importante para o nosso desenvolvimento, o nosso município. Mas está ali, né? Uma promessa de campanha que o dinheiro já estava ali. Que o povo campinense podia ficar tranquilo, que o ministro assegurou a conclusão desta obra. Fico pasmo por não ter mais essa conclusão, né? Não ter mais isso e agora a gente tem que ir atrás. Seria isso e meu boa noite a todos.
O próximo é o vereador Rodrigo Santin.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que estão aqui hoje nos assistindo, funcionário público Paim, aos secretários dessa casa, a Rádio Campinas, e a vocês de casa que nos assistem através da live da Rádio Campinas, nosso boa noite. Completando então as palavras do meu colega, líder progressista desta casa, Fábio Sacão, a gente vem no intuito de poder ajudar a comunidade, assim vamos fazer. Fábio amanhã está indo para Porto Alegre, se encontrar com os líderes partidários do nosso partido. Mas fica aquela pergunta, como ele disseste, Arsen. Tu disseste, Fábio? É, época política é uma coisa, agora é outra, né? Então, a gente fica assim. E também faço uma pergunta. Vamos continuar assim a vida inteira ou vamos mudar? É? Estamos aqui para trabalhar para todos. E esse é o nosso comprometimento como vereadores. Depois que assumimos e fizemos o juramento de ser vereadores, legisladores desse município, a gente não pode deixar que nossos ideais políticos tomem conta do que a gente tem para fazer para o nosso município. A gente é eleito, sim, por um partido, defende-o de forma viril, mas a gente tem que entender que, sendo legislador, a gente também tem que cobrar. Sendo situação e sendo oposição. Alguns dias atrás, aí mais de 60 dias, dois meses, então, ocorreu um fato em nosso município que até agora ninguém se manifestou sobre isso. E que, antes que aconteça alguma coisa e alguém de fora ou um repórter investigativo chegue em nosso município e pergunte: você, vereador, não está fazendo nada? Estou falando de mais de 500 mil reais que sumiram dos cofres públicos do nosso município e ninguém se manifestou quanto a isso. Então, eu estou aqui cobrando do nosso executivo que dê explicações à comunidade, pois a comunidade nos pergunta. Então, antes que alguém venha e pergunte, eu não vou saber dizer, mas eu estive aqui pedindo para que isso seja esclarecido por alguém que conheça e saiba dos fatos.
Colega, só para ocupar, tu me cede um
com um certeza, espaçozinho, presidente.
Sobre isso aí que você falou, só para colocar o pessoal a par, está em sigilo. Por isso que ninguém se manifestou. Tá? Sigilo. Mas logo, logo, aí na frente ali, Já sexta-feira já saiu algum rumorzinho ali. Eu acho que a partir dessa semana já vai ter alguma coisa em concreto, mas por enquanto, sigilo. Obrigado.
Senhor presidente, esclarecido, mas engraçado que ninguém fala nem para os vereadores de situação, não passam para nós e ninguém fica sabendo. E a comunidade pergunta, e como somos representantes legais da população, do povo campinense, a gente tem que levar esses esclarecimentos. Seria isso, boa noite.
Senhor presidente, como líder de governo, eu queria fazer um comentário sobre isso. E também sobre a colocação do colega vereador Fábio. Posso?
Senhor presidente, por questão de ordem. A senhora não está escrita.
Como líder de governo, vocês tocaram e vocês, acusaram o executivo.
Colega vereadora, você tem que estar escrita. Por líder de governo, você vai ter que falar em nome do prefeito.
O jurídico, o que você acha dessa situação?
Então, vou suspender por um minuto.
Tá, então eu deixo para dar a resposta na próxima sessão. Bem tranquilo.
Então, entramos em acordo. A colega Terezinha também pediu para se manifestar. Ela não estava escrita nos assuntos gerais. Mas sim, segunda da semana que vem, ela vai trazer as informações que é necessárias através de líder de governo. Não havendo mais vereadores inscritos, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.